E daí? Quais serão as consequências disso? Qual é o recurso que existe para que essa decisão absurda, e pelo que você está dizendo, e me corrija se eu estiver errado, ilegal e inconstitucional, seja revertida ou seja anulada? Pela experiência que a gente tem, ela vai continuar valendo, né? E amanhã vai aparecer outra decisão, depois outra. É uma superposição de absurdos que juntos vão formando um castelo maluco onde a gente está vivendo hoje. E aí eu pergunto: quais serão as consequências disso? Qual é a resposta que o arcabouço jurídico, que o sistema jurídico do Brasil dá para isso?
Ô, Mota, a gente falou aqui ontem, inclusive, do futuro, né? Pô, se você tem uma Constituição explícita, se você tem uma lei de execução penal que diz explicitamente que você tem direito a algo, isso é descumprido pela mais alta corte do país, que recado, que carta, que recado você deixa escrito para o futuro? O que fica para os que virão? Pô, fica nada. E aquilo, quanto.
Queixe-se ao bispo, né? Não é assim que se dizia? Queixe-se ao bispo, né?
Queixe-se ao bispo. Eu não sei também, porque o direito canônico, eu não sei como que vem sendo interpretado. Então, às vezes, queixar-se ao bispo também fica muito abstrato. Mas é um problema sério, porque a gente tem uma subjetividade de tamanho. Eu sempre digo, a subjetividade é a mãe de toda e qualquer censura. Porque, claro, se você tem algo explícito, se a lei está clara, né? Como dizia um antigo comentarista esportivo, a regra é clara, falava para o futebol: se a lei é clara, se ela está bem escrita, se ela está posta, pô, não tem como você interpretar diferente. É direito do preso ter acesso à comunicação escrita.
Então, se você está falando tudo isso, já mencionou essa clareza, já fomos aqui diretos, irônicos, de todas as formas. E aqui eu deixo uma pergunta realmente que me gera bastante incômodo há muito tempo. O que você falou está muito claro, Marcília. Como é que lida agora, a partir daqui, com uma ordem supostamente legal? E aí a pergunta fica para todo mundo: ordem ilegal se cumpre? Como é que é lidado isso no direito?
A ordem legal, em tese, você tem dentro do direito, né, a possibilidade do que a gente chama da desobediência civil, né? A ordem ilegal, portanto, não deve ser cumprida. Mas a gente, sabe, Musa, eu me recuso a achar que essa seja a solução. Nós precisamos é colocar ordem, a meu ver. Ordem na lei, ordem na casa, ordem na interpretação da lei. Porque se a gente simplesmente, né, eu vi até alguns políticos se manifestando, olha, enfim, meio nesse sentido, ordem legal não se cumpre, etc. Mas eu acho que a gente precisa construir um Brasil onde a ordem ilegal não existe.
Eu concordo 100%, mas a partir desse momento que nós estamos, e eu não tô dizendo para fazer nenhum
Promovendo.
tipo, promovendo esse tipo de coisa, não é isso. É mais um debate mesmo. Se eles são aqueles que estão no máximo da Constituição e deveriam resguardá-la por completo, como é que a gente sai desse lodo que nós estamos? É uma pergunta
Mas, meus
aberta e
amigos,
genuína.
olha só, deixa eu trazer uma gota de amargura para essa discussão aqui.
Traga, traga.
Um juiz não pode julgar uma causa na qual ele tenha interesse, não é isso? Isso não é um fundamento dos mais básicos do direito? As funções de acusação e de julgamento devem ser separadas. Isso vem do direito canônico medieval. Quem acusa não pode ser a mesma pessoa que julga. Tem aquele princípio do juiz natural, né? Que quando você tem um caso que tem que ser julgado, é um determinado juiz que naturalmente tem que julgar aquele caso. Você não pode tirar daquele juiz natural e colocar em um juiz que você selecionou. O juiz só se manifesta nos autos, né? O juiz não pode sair por aí falando de casos que ele julga, que ele está julgando, ou que ele vai julgar. Agora, tudo isso que eu acabei de dizer agora são princípios. E me corrija, Marcílio, se eu estiver errado, porque eu sou engenheiro. Mas são coisas básicas do direito, né? Todas foram jogadas por terra nos últimos anos aqui no Brasil. Diante disso, o que é uma censura a uma carta de um preso? Quando a própria sentença de prisão é uma aberração. Porque ela aconteceu na violação de vários desses princípios que eu mencionei aqui. Desculpem pela gota de amargura, mas a gente tem que lembrar disso tudo, né?
Como a gente mencionou, o presidente, né, atual, mas enfim, quando preso Lula, ele não só escreveu cartas, como ele participou do debate, ele deu diversas entrevistas. Eu vi, inclusive, hoje, muitos jornalistas até mesmo dizendo, olha, eu entrevistei o Lula, qual o problema de entrevistar um preso? A gente tem presos sendo entrevistados o tempo inteiro, presos, inclusive, faccionados, etc. Por quê? Porque há interesse público naquele preso. Pô, mas não há interesse público num ex-presidente da República? Qual o problema? Quer dizer, porque se você acha que isso é um perigo para a sociedade, um presidente falar ou se comunicar com o mundo exterior, você precisa achar que o problema está no mundo exterior.
Por diversas ocasiões, nós vimos entrevistas de traficantes conhecidos e famosos que estão presos dando entrevistas em canais de grande circulação. Mas aqui eu acho também que a gente tem que estender essa responsabilidade ao plenário como um todo, né? Eu aqui, de novo, não sou operador do direito, sou economista, sou do mercado financeiro, então eu realmente faço algumas perguntas que me vêm assim ao longo do tempo, ao longo dos dias na cabeça. Essa decisão, ao que me parece, teria que ser referendada pelo plenário, não? Então eu acho que essa atribuição, essa responsabilidade também deve ser jogada para eles. Ou seja, uma única decisão de uma única pessoa faz o que quer assim ao longo do país e passa batido?
Esse ponto, Mota, é importante, e a gente vai também falar disso daqui a pouco, porque até mesmo dentro do STF houve resistência a essa decisão do ministro Moraes, e isso é um bom sinal, no sentido de que talvez haja uma forçação até de barra dentro da corte para que a sua decisão seja referendada ou seja derrubada pelos demais ministros. Seria importante. Claro, isso fragilizaria talvez o ministro Moraes, e aí tem essa questão interna que a gente não sabe como vai ser contemporizada pelos próprios os ministros, mas de qualquer maneira a gente tem a possibilidade que isso ocorra dentro da corte e vamos torcer para que os demais ministros forcem sim, que essa decisão seja levada aos demais ministros para que eles também a avaliem. Agora, não só esse é um caminho, como outro caminho é a entrada da OAB nessa discussão. A gente teve o Flávio, repito, ele foi constituído como advogado do Bolsonaro e ele fez uma reclamação para a Ordem dos Advogados do Brasil, a federal, a nacional, porque o caso está com o STF, e veio uma nota, né? Veio uma nota agora da OAB em relação às restrições do STF ao Jair e Flávio Bolsonaro. Diz a nota que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu a representação apresentada pelo advogado Flávio Bolsonaro, na qual noticia suspensão pelo período de 90 dias de sua autorização de visitas ao custodiado Bolsonaro, Jair Bolsonaro, de cuja defesa técnica afirma participar, estando regularmente constituído e habilitado nos autos da execução penal número 169, Distrito Federal. E aí vem o pedido, enfim, que é diante disso, depois ele explica lá, enfim, a nota fala da lei, justifica o seu pedido e termina dizendo que o Conselho Federal da OAB solicita que seja assegurada a possibilidade de comunicação pessoal e reservada entre o advogado e seu constituinte para finalidades profissionais, observadas as condições cautelares que, no caso, Vossa Excelência, ele se refere ao Moraes, considere adequadas sem prejuízo das demais determinações judiciais vigentes. Meus caros, o ponto é que está havendo uma pressão da sociedade para que essa decisão seja revogada. Não sei se pelos demais ministros, quando algum ministro dá uma decisão que os outros não gostam, em geral eles se reúnem, até mesmo sem muito burburinho, né? Se reúnem ali reservadamente e acabam revendo a decisão do colega, dando um jeito do próprio colega rever. Enfim, tomara que aconteça, porque é um ruído desnecessário para esse início de período eleitoral.
Essa decisão de 90 dias, ela é algo subjetiva e, portanto, depende de cada juiz interpretar de uma maneira? Eu pergunto isso porque, salvo engano aqui, me corrijam as datas, mas o primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. 90 dias, nós estamos falando que daria o quê? Dia 14, 11. Dia 13, dia 11 de outubro, ou seja, o meio entre o primeiro e o segundo turno. Também é pura coincidência em que cale ali no meio das eleições uma decisão dessa? Ou isso tem alguma alguma base na Constituição para dizer, não, são 90 dias, porque pelo que eu entendi, é completamente subjetivo esse prazo que foi dado, né?
Não tem base nenhuma, até porque, veja, 90 dias eu estou punindo quem? Eu estou punindo o Jair porque escreveu ou o Flávio porque divulgou? Quem está sendo punido? E por que 90 dias e não 30 e não 5? A própria prisão domiciliar do Bolsonaro, ele colocou como 90 dias, mas também isso não está na lei, porque a prisão domiciliar humanitária é até a pessoa ficar bem. Ela está doente até que ela se cure, ela vai ficar em prisão domiciliar humanitária. Agora, como é que eu posso, sem saber se a pessoa vai ficar bem, dar 90 dias?
Exato.
Então, esses 90 dias até dessa proibição também podem, eventualmente, ser revistos para mais ou para menos. Então, é tudo subjetivo. Não são 90 dias cravados, é apenas um número aleatório que me parece aí ter mais uma questão aleatória. E você, ô Mota, é aqui especialista em assuntos aleatórios, que nem era o Derico lá do Jô?
Essa discussão, meus amigos, ela é uma discussão até um pouco exótica, né? Porque nós não estamos falando de direito. Ou vocês acham que aquela multa, por exemplo, de 22 milhões que o PL recebeu, ela foi calculada baseada nos princípios do direito? O que nós estamos assistindo aqui é uma coisa política, totalmente política, 100% política, né? Isso me lembra um episódio da história brasileira em que um político disse uma frase que era mais ou menos assim: as favas todos os escrúpulos. Vocês lembram quem falou isso? Isso foi dito por Jarbas Passarinho, que era ministro do Trabalho e da Previdência Social. Essa frase foi dita na reunião do Conselho de Segurança Nacional, que aprovou o AI-5, Ato Institucional número 5, que cassou um monte de político brasileiro em dezembro de 1968. A diferença daquele momento para o momento que a gente está vivendo agora é simplesmente a escolha das palavras, né? Agora a gente está vendo coisas totalmente absurdas acontecendo, mas a justificativa é cada vez mais bonita. É para proteger o Estado democrático de direito, a rigidez das instituições, é a censura que não pode existir, mas vai existir só até o final do mês, o mês mais longo que esse país já viveu.
Eu quero chamar rapidamente um break aqui para nossas redes de rádios. Daqui a pouco a gente volta.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida. Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. Informação,
música,
entretenimento. Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a
Jovem
Pan. EAPIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
É. Esposa, enfim, estão apertando o cerco lá. E ele me falou um negócio muito interessante, que é basicamente o seguinte, e eu acho que chancela um pouco do que o Mota está falando, da irrelevância dessa pesquisa. Por um lado ela é irrelevante, mas por outro ela mostra que é uma disfunção muito grande. Por mais que os problemas lá estejam muito parecidos com o daqui, ele falou, pô, moro lá tantos anos, sou incapaz de dar o nome de um juiz da Suprema Corte. Assim como em vários países. Então é o que eu sempre falo, se você sabe o nome do juiz, ou se num jogo de futebol ele aparece muito, ele virou protagonista, tá errado. Alguma coisa tá muito errado. A própria necessidade ou vontade, estímulo de fazer uma pesquisa para saber se a população aprova o Supremo Tribunal Federal já mostra que é uma disfunção clara no Brasil. Ele deveria ser completamente alheio aqui ao jogo. Dar as regras, conduzir se alguma coisa sai do jogo e ponto final. Mas não se tornar o protagonista. Então, quando a população sabe opinar, e eu repito, pessoas que hoje sequer terminaram a escola, ela consegue saber o nome dos juízes e entender o que cada um está fazendo. Mais aprofundado, menos aprofundado, mas isso mostra uma completa distorção da realidade de um processo democrático no Brasil. Está muito claro, está muito óbvio isso, né?
Oh, estamos de volta já com as nossas redes de rádio e discutindo aqui uma pesquisa, né, que enfim aponta uma alta desaprovação da Suprema Corte pelos brasileiros. E é bom que a gente diga o seguinte, Suprema Corte não é para também agradar, né? Então, o STF é desaprovado, é aprovado, esse não me parece ser o sintoma relevante. Ser aprovado ou desaprovado faz parte do judiciário, né? Porque as pessoas olham e falam assim, ah, eu gostei dessa decisão, não gostei. Às vezes, isso é irrelevante. O que importa é o judiciário ter credibilidade. Então, se você gostou ou não de uma decisão, ó, isso tanto faz. A questão é se você acredita no judiciário mesmo não gostando da decisão. Esses números, né, essa desaprovação, me parece que tem muito mais a ver com uma descrença no STF do que exatamente com desgostar desta ou daquela decisão, né? Não estamos falando aqui de gosto, estamos falando de credibilidade institucional.
Eu acho que são duas coisas diferentes, né? O Bruno levantou um ponto muito importante, que é o protagonismo. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma busca incessante por protagonismo por pessoas que não deveriam ter essa ânsia de ser protagonistas, porque elas ocupam alguns dos cargos mais importantes do Estado. Isso já deveria bastar para elas. Mas elas, parece que fazem questão, algumas delas, de estar todo dia na mídia. A gente não consegue escapar de um dia aqui de comentar notícias da Suprema Corte Brasileira. Então, a busca do protagonismo leva as pessoas na rua a saberem a escalação completa da Suprema Corte. Gente que não sabe a escalação da seleção brasileira sabe a escalação da Suprema Corte. Isso é uma questão. A outra questão, que é diferente, é a indignação que as pessoas sentem diante de situações que são óbvias violações do bom senso, do senso de justiça, de moral, né? Quando você vê, por exemplo, um juiz presidindo um julgamento de um caso no qual ele é a suposta vítima, com toda tranquilidade, na frente das câmeras de televisão, né, rindo, né? Você vê que com a confiança total de que o que ele está fazendo ali vai prevalecer, vai ficar impune e não vai ter nenhuma consequência para ele. As pessoas, mesmo as pessoas mais comuns, mesmo esse 30% de analfabeto funcional que o Bruno mencionou aí, essas pessoas têm senso de justiça. Elas sabem olhar para uma cena dessa e interpretar. O que passa na cabeça delas é o seguinte: se isso acontece com Jair Bolsonaro, o maior fenômeno político das últimas décadas no Brasil, um presidente da República que quase foi eleito de novo, se isso acontece com ele, imagina o que, que acontece comigo, que eu sou um Zé Ninguém, não conheço ninguém, não tenho nenhum acesso ao poder.
Ô Mota, e como é que você... Vamos lá, vamos falar aqui, então, olhar para frente. Qual seria a solução para isso? Né? A gente fala muito aqui do código de ética, que os ministros, enfim, eles acabam falando muito. Vamos fazer um código de ética, vamos fazer um código de ética. Eu acredito que é o seguinte, a gente vai ter um Senado, né, no ano que vem, muito provavelmente mais à direita do que sempre foi. E a grande chance que esse Senado tem não é nem a de promover impeachment. Muito se fala, ah, impeachment de ministro, impeachment. Veja, a questão que eu acho que está na mão desse Senado é fazer as reformas necessárias para que a gente impeça que não é só o judiciário, não. É que um poder se sobreponha aos outros. Porque é esse a grande questão. Essa é a grande questão. Não importa se o judiciário hoje é o problema. Se a gente amanhã tiver o executivo se sobrepondo aos demais poderes, nós temos um problema. Se nós tivermos o legislativo se sobrepondo aos demais poderes, nós teremos um problema. Se nós tivermos a imprensa se sobrepondo a todos os poderes, também é um problema. O que a gente não pode é deixar de equilibrar as forças, porque isso sim coloca em risco a democracia.
Esse é o grande ponto que eu acho, Marcilha. Veja, na minha opinião, os três poderes, eles deveriam ali, obviamente, ter os seus próprios limites e um ter o freio e contrapeso do outro. Se um está passando desse limite, como a gente vem falando aqui claramente, ele gera um rearranjo em que o outro deveria assumir esse freio e impor um limite. Ei, aqui não, aqui é o meu jogo. Só que o grande problema, e é claro isso para mim, me espanta que muitas pessoas, como o Mota fala, os 3, 4, 5% que tem uma alta capacidade cognitiva, de senso crítico, de compreensão de todo o processo, continue achando que isso é uma mera brincadeirinha e que não há um conluio entre eles. Para mim fica muito claro que essa tal independência que é vendida, ela é simplesmente figurativa. Nós temos aqui um que senta na mesma mesa com o outro e acaba permitindo aquilo que deveria ser um freio para dizer, vamos fazer o seguinte, eu permito que você entre aqui se... Vamos falar de emendas, vamos falar de uma troca, que está um jantar. É exposto isso na mídia, que é um dos poderes que você mencionou que também deveria ter todo o cuidado. Então me parece que esse conluio arquiteta contra todos nós, que somos pagadores de impostos e que não temos a quem recorrer. Porque eles, todos eles em conluio, detêm o monopólio da violência e da força legítima. Como nós vamos recorrer?
Basta dizer que esse pedido todo que gerou essa controvérsia a respeito do Jair Bolsonaro foi feito por um parlamentar. Né? Pois é. Quem fez esse pedido foi o Lindbergh. Ou seja, aliás, é muito comum, né? O parlamento, o Congresso, ao invés de entregar, né, a chave da solução de todas as questões, até soluções internas, até debates entre questões éticas, entre os próprios parlamentares, ao invés deles se resolverem isso dentro do âmbito político, eles não alimentam o STF, alimentam a possibilidade de que a nossa Suprema Corte decida as questões até mesmo internas do próprio Congresso. Claro que isso vai gerar uma super força para o judiciário que traz esse desbalanceamento que a gente está aqui criticando. Esse me parece ser o grande mal, né, do Congresso, inclusive, de não perceber que entrega força ao vizinho quando chama ali para resolver as suas questões toda hora, o STF. E olha, eu vou trazer mais uma questão, a gente vai seguir nesse assunto, mas eu tinha dito aqui que o próprio STF, dentro da Suprema Corte, há uma dissidência em relação a essa decisão que foi proferida pelo ministro Moraes, que os próprios ministros, colegas deles, criticaram a decisão, e eu vou falar disso agora com vocês, para a gente mostrar como o clima dentro da Suprema Corte também está ali um pouco quente. A decisão de suspender as visitas de Flávio Bolsonaro por 90 dias tem dividido opiniões no meio jurídico e até mesmo entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Visitas a Bolsonaro, notícias de que ministros foram contra essa decisão estão estampadas na imprensa. Há ali dois ministros que, inclusive, se manifestaram reservadamente, como eles sempre se manifestam, disseram que houve um exagero, né? Disse um erro estratégico, disse outro. Mas é bom que a gente diga que esses ministros que se manifestaram não são ministros contrários, da ala contrária ao Moraes, são até aliados dele, segundo consta na imprensa. E o ponto aqui que a gente precisa, então, dizer para vocês, ou colocar os pingos nos is, é o seguinte: se o STF não está se entendendo a respeito dessa decisão, isso pode parecer um problema à primeira vista, mas não. Na verdade, é um sintoma de saúde. A gente precisa exatamente disso, de discordância dentro da Suprema Corte. Enquanto os ministros todos concordarem uns com os outros, enquanto os ministros todos acreditarem que, enfim, uma voz única soluciona todos os problemas do STF, nós seguiremos da maneira que nós estamos. A solução para o STF é, sim, a discordância. Então, um STF que se contradiz, ministros que discordam uns dos outros, talvez seja algo que possa nos trazer algum tipo de alívio. Bom, eu já falei aqui, inclusive, sobre a legislação vigente a esse respeito, que nós temos, portanto, solidez jurídica suficiente para que essa decisão seja derrubada, mas o ponto que me parece claro, e que é o ponto político, a disputa política em torno dessa decisão dentro do próprio STF, é o que nos dá algum tipo de unguento, algum tipo de alívio, porque politicamente o fogo no parquinho ali dentro do STF parece que está armado. E se o STF entra em conflito sobre como deve conduzir a sua relação com a política durante o período eleitoral, essa eleição pode ampliar ainda mais a crise interna da corte, pode ampliar uma rachadura entre as alas do STF, que ficou cada vez mais evidente, sobretudo depois do escândalo do Master. Então, se nós tivermos um STF que, enfim, está com fogo no parquinho, como eu disse, está em crise interna, talvez nós possamos ter uma corte mais saudável, um discordando do outro em favor da sociedade. É isso, gente. Vocês acham que vai ter um fogo no parquinho ali no STF? Mota.
Você tá falando aí, eu tô aqui pensando, refletindo, Marcília. Eu não vejo um caminho institucional para que essa discordância se transforme em um movimento de mudança. Eu não vejo isso, né? Primeiro porque essa discordância, ela poderia ser expressa de outra forma, e não através de conversas reservadas com canais escolhidos. Segundo, a gente sabe a opinião da maioria dos integrantes da corte. A maioria dos integrantes da corte, de uma forma ou de outra, subscreve isso. Eu acho que se você faz parte de uma organização qualquer e um membro dessa organização toma atitudes que violam os princípios básicos dessa organização, tem várias coisas que você pode fazer. Agora, você se manifestar anonimamente não é uma das coisas mais eficientes. Eu não vejo no nosso arcabouço institucional, com um Senado, né? O Senado tem que agora fazer um elogio. Pela primeira vez, desde o século XIX, reprovou um candidato à Suprema Corte, mas isso depois de ter aprovado dois ou três que, na opinião de muita gente, não poderiam nunca estar lá, né? Então, você tem uma classe política que luta uma luta assimétrica. Isso em relação ao comentário que você fez há pouco tempo, Marcília, que eu não tive a chance de falar sobre ele, é uma disputa completamente assimétrica. Porque, de um lado, você tem juristas altamente qualificados que estão em cargos vitalícios, tranquilidade total. Do outro lado, você tem deputados que são eleitos para 4 anos e têm que lutar para ser reeleitos, são sujeitos a todo tipo de insegurança. Então, eu não vejo, nesse arcabouço todo, em todo esse cenário, eu não vejo como essa discordância interna que se expressa anonimamente vai se transformar, vai gerar uma mudança que transforme a direção onde a corte está indo.
É, sem dúvida. Eu acho que seria necessário, no meu entender, essa ruptura. Novamente, tentando ser o mais pragmático aqui possível com a situação que nós temos hoje. Seria o ideal, num país normal, funcionando normal com as suas instituições e os seus freios e contrapesos? Claro que não. Agora, me parece que quanto mais normal parece que esses poderes estão rodando, significa que eles estão, novamente, repito a palavra aqui que eu usei, estão em conluio. E isso é bom para eles e prejudicial para o conjunto da população. Então, me parece uma minoria completamente organizada, que é totalmente sustentada e faz as suas ações para eles contra uma maioria completamente desorganizada que não consegue perceber sequer essa importância que pode ter nesse processo. Então, infelizmente, em meio a tudo isso, eu não consigo ver esses atores voltando atrás em tudo que foi feito. Até porque, se eles voltarem, muitas ações que foram realizadas jogarão contra eles mesmos. Então, o meu ponto é, passou do ponto de não retorno, consequentemente, eu não vejo outro caminho a não ser essa ruptura institucional de dentro. Será que quando um começa a ser mais citado que o outro, seja no caso do Banco Master ou outras ações que venham a ocorrer, isso acaba não jogando a bomba um no colo do outro? E aí a gente percebe que em política não existe amizade de verdade, né?
A gente fica numa situação, uma encruzilhada, né? Eu acho que é um momento de encruzilhada institucional mesmo. A gente tem que agora pensar em tomar uma decisão mesmo.
Às vezes a gente fica preso, ou de repente aquele quadrado certinho, o melhor seria isso, mas com o que nós temos hoje, Marcília, eu não consigo ver o melhor funcionando, porque passou muito do ponto.
Passou, Mota, do ponto?
Passou. Essa é uma discussão muito importante, que não está acontecendo na sociedade, não está acontecendo entre os políticos, né? Porque, lógico, todo mundo tem receio. Ninguém sabe onde está o limite, ninguém sabe o momento em que uma opinião que você dá tentando contribuir para a melhoria do país vai ter consequências graves para você. Mas a melhor ideia, Marcília, que eu vi até hoje, veio do professor Luciano Irineu de Castro, um brasileiro que mora nos Estados Unidos há muito tempo, é professor de economia numa universidade americana, agora eu esqueci qual é a universidade, mas ele está terminando um livro que ele vai publicar em breve com essa proposta, que é a criação de uma nova corte com funções estritamente constitucionais. Então você esquece isso que está acontecendo hoje no Brasil e começa de novo, tomando uma série de cuidados e precauções para que ninguém fique chateado, ninguém fique magoado, né? Para que tudo seja feito da forma mais tranquila, correta, constitucional. Mas um país tem esse direito, não tem? De você chegar à conclusão que o caminho que a nação tomou estava errado, vamos fazer uma correção de rumo. E a sugestão do professor Luciano Irineu de Castro é que se crie uma corte constitucional exclusivamente para questões constitucionais, acabando com o foro privilegiado, uma corte que não vai fazer investigação criminal, que não vai determinar se a pessoa vai estar numa cela ou em outra, uma corte que não vai censurar cartas de alguém que está preso.
É, pois é. Olha, eu vou pedir a vocês que nos acompanham, que votem na enquete lá na página do programa Os Pingos nos Is no YouTube. A nossa enquete é: após suspender visitas, o STF deve aceitar o pedido da OAB para liberar conversas entre Jair e Flávio, sim ou não? E aí, você já votou, Musa? O que você acha que vai dar?
Vamos lá, fazendo qualquer chute aqui, bom, que é o que nos cabe, né? Se até os fatos são alterados aqui, eu acho que pela pressão que você mencionou, alguma coisa será feita, sim.
O que você acha, Mota? Você acha que reverte?
Eu não tenho.
Não votou
eu
ainda?
Eu não sei, Marcelo.
Também não, Mota, é um mero chute, tá? Também não, nem ideia.
Ah, antes... no Brasil de hoje,
pois é.
As pessoas dão bom dia para você, você tem que perguntar, bom dia na opinião de quem?
eu acho que vai haver uma reversão. A minha visão é que haverá uma reversão, sim, dessa decisão. Não sei se vai ser um enfrentamento à decisão, mas acho que eles vão repensar, porque é aqui dá um ruído político. A gente está diante, sem dúvida alguma, de algo que vai ser explorado pelo bolsonarismo, e a esquerda vai, claro, fazer o quê? Vai dizer como. Eu vi hoje o Valdemar, acho que foi o Valdemar até numa entrevista, dizendo o seguinte: pô, pega muito mal, não tem como não ter um apelo emocional, não tem como não ter algum tipo de apelo afetivo, né? Um juiz proibir o filho de visitar o pai. Então a gente tem a questão, por um lado, que é da OAB, que é o advogado e o cliente, mas você tem a questão afetiva, que eu acho que pega muito mais nas pessoas. As pessoas olham para esse fato, é o pai impedido de ver o filho impedido de ver o pai. Claro, isso tem um apelo relevante, e creio que talvez essa seja a toada aí, enfim, dos próximos dias e meses eleitorais, se não houver a reversão dessa decisão. E tem um ponto ainda que eu queria trazer para vocês ainda sobre essa discussão, que é o seguinte: a Michelle hoje, né, a Michelle é que volta a baila, porque ela passa a ser a única pessoa a quem o Jair Bolsonaro tem acesso. Então, como é que fica essa história? O Flávio era até agora o porta-voz, segundo a própria carta, o porta-voz do Jair, né? Agora a Michelle passa a ser a única pessoa a quem o Jair tem acesso. O que vocês acham que vai acontecer?
Eu não tenho a mínima ideia do que esperar. Eu avisei, desde o final do ano passado, que toda vez que a gente fala de eleições aqui no Pingos, eu sempre digo: essa eleição vai ser a mais conturbada que a gente já viu. Eu percebi que havia muita gente na cena política que estava tratando a situação do Brasil como se fosse assim uma coisa curiosa, né? Como se aquilo não chegasse um dia neles. E eu não vi como esse processo dos últimos 4 ou 5 anos pudesse conduzir a uma situação de tranquilidade, de normalidade. O que nós temos... E isso é muito maior do que a questão da carta ou a questão de quem é porta-voz. O que nós temos hoje é uma situação de insegurança absoluta. A gente viu nas últimas semanas operações de investigação, sempre com muita divulgação, contra as principais lideranças da oposição. Agora, com essa súbita preocupação com a indicação das emendas, né? Não é, até onde a gente soube, não é desvio de dinheiro, não é que alguém esteja roubando ou gastando dinheiro com coisas que não deveria, não. É quem indicou a emenda, que é uma atitude eminentemente política. Então, a pergunta que fica é: o que vai acontecer amanhã? Qual é a surpresa da semana que vem? O que é que já está preparado, prontinho, para ser deflagrado daqui a 15 dias ou a uma semana das eleições? Que tranquilidade que os políticos em geral, os políticos da oposição em particular, podem ter para assumir posições, para dar opinião ou se posicionar num ambiente como esse?
Olha, Mota, eu ainda sobre essa questão, só queria aqui dizer as possibilidades, né? Porque, olha só, vamos parar e entender o que pode acontecer a respeito... Vamos lá, o Moraes não revoga a decisão, tá? Então o cenário político é Flávio não pode mais falar com o pai, tá? Bom, muito bem. Michele é a única que pode falar. Dentro desse cenário... Eu vi até algumas pessoas cogitando, pô, talvez a Michele aqui crie então um embaraço, busque um protagonismo, confronte-se com o Flávio, e aí a própria Michele nos bastidores já diz, não vou fazer isso. Ela já se antecipou e diz, eu não vou fazer isso. Então, muito bem.
Outros filhos não poderiam falar com ele?
É, pois é, os outros filhos poderiam, mas como é que fica? Aí você cria um terceiro e os outros filhos ainda precisariam também de autorização, porque o Flávio, ele está sem precisar de autorização, etc., por conta de ser advogado. Então tem esse lance. E como é que você cria essa figura, ou uma nova figura, né? Já que a Michele está ali no dia a dia. Uma coisa é você visitar o pai, outra coisa é a Michele estar o dia inteiro, claro. Ela está morando com ele. Então não tem como comparar essa figura a qualquer outra, a meu ver. Então, quer dizer, dentro desse cenário, se a Michele buscasse esse protagonismo, confrontaria-se com o Flávio e a gente teria um ruído ainda maior. Essa é a análise dos pessimistas, vamos dizer assim. Mas tem uma análise dos otimistas que é, talvez dentro desse cenário, reconhecendo que o Bolsonaro nomeou Flávio como seu porta-voz, a Michele pudesse buscar uma reaproximação em relação ao próprio Flávio e as tretas aí da direita amenizarem, contemporizarem-se.
São várias elucubrações que a gente pode fazer aqui, são vários cenários que a gente pode traçar ao longo do tempo, mas a verdade é que ninguém sabe. Por exemplo, quando a gente viveu aqui...
Vou só me despedir aqui das nossas praças, né? As nossas emissoras agora vão nos deixar e daqui a pouco a gente segue aqui.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou à Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta é a
Pan. Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui na melhor do Brasil.
Você está preparado?
É fácil aprender. Na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Jovem.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicada ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem Pan.
Música.
Notícia. A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
M649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem
Pan! Aprovado, a gente, olha só, a divisão da nossa rede já está de volta conosco. Então, sejam bem-vindos. E já que você trouxe o assunto de Brasília, nós temos um link em Brasília que vai nos contar tudo o que está acontecendo. Porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também pautou a MP do frete após negociações entre o governo e a oposição. Beatriz Souza chega ao vivo de Brasília conosco para trazer detalhes. Boa noite, Beatriz. E aí, foi aprovado pelo Senado?
Oi, Daniel. Muito boa noite para você, muito boa noite para todos que estão acompanhando a gente aqui no Pingo nos Is. Pois é, depois de muita pressão por parte dos caminhoneiros, muita negociação também entre base do governo e também oposição, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu então pautar essa MP do frete, que estabelece ali as regras, o cumprimento para o pagamento do piso mínimo do frete para transporte de cargas. Como eu falei, havia uma pressão por parte dos caminhoneiros ameaçando uma paralisação nacional, uma greve, caso essa pauta não fosse pautada e ela também não fosse aprovada, mas foi pautada, inclusive como extra pauta, entrou em primeiro item aqui no Senado Federal a ser votado, foi aprovado então pelos senadores, mas como eu disse, tiveram negociações e algumas dessas negociações, como por exemplo, o piso mínimo do salário de R$5.000 para esses caminhoneiros em regime CLT, foi aprovado. Mas em negociação entre governo e oposição, esse trecho será vetado pelo presidente Lula. Outro ponto também que acabou sendo aprovado foi a anistia à multa dos caminhoneiros, que tiveram greve ali no ano de 2022. Essa proposta também, essa parte do texto foi aprovada, mas deve ser vetada também pelo presidente Lula. Tudo isso é em uma postura de acordos que aconteceu desde ontem, com o governo e oposição, justamente para que essa proposta não caducasse, que é no dia que está marcada para seria vencida, no dia 16, na próxima quinta-feira, e também para que não precisasse o texto voltar para a Câmara dos Deputados, ou seja, não daria tempo de apreciar, já que nós já estamos diante de um recesso parlamentar. Outro ponto também é o prazo de pagamento, que seria então de 3 dias, que foi o texto construído na Câmara dos Deputados, mas esse prazo então deve passar a ser de 30 dias. Isso porque essas alterações que eu falei que foram feitas, foram emendas de redação, ou seja, não altera em si o texto, são emendas que são colocadas e foram então aprovadas no Senado Federal. Só corrigindo a informação que o piso mínimo do salário de R$5.000, os senadores concordaram em manter um piso mínimo, mas não estabeleceram esse valor. Esse valor será estabelecido em reuniões pela categoria futuramente. Então, somente um piso mínimo, mas sem estabelecer qual será esse valor. Mas os caminhoneiros consideraram favorável, por exemplo, a aprovação de uma multa elevada para quem descumprir esse piso mínimo do frete, que pode chegar aí a R$1 milhão, e também, no caso daquelas empresas que persistirem nesse erro, podem ter, inclusive, o cancelamento do registro nesses casos de reincidência. Então, essa medida provisória aprovada hoje estabelece as novas regras de regulamentação para essas empresas que contratam os caminhoneiros e determina também um piso de custo mínimo para essas operações de cargas. Tudo isso agora nesse cenário de conflitos no internacional, com a guerra do Oriente Médio, tudo isso eleva o custo do trabalho do caminhoneiro e com essa aprovação eles comemoraram bastante aqui no Senado Federal. Como eu disse, tinha muita pressão para que essa proposta fosse pautada e fosse então aprovada e agora segue então sendo aprovada, viu? Lembrando que era uma medida provisória, ela precisava ser votada em um tempo de 60 dias, que vencia agora dia 16, e foi aprovado então. Daniel, volto com você.
Beatriz, a gente estava inclusive discutindo aqui no estúdio ontem, né, sobre isso, sobre essa multa, né, essas multas milionárias, inclusive essa anistia que poderia chegar. Então chegou, a anistia veio, mas a expectativa é de que o presidente Lula vete essa parte da anistia. A expectativa é dos próprios parlamentares?
Daniel, foi um acordo costurado entre governo e oposição. Isso porque, se houvesse alguma alteração no texto, como, por exemplo, tirar essa anistia, o texto precisaria voltar para a Câmara dos Deputados. E aí, nesse consenso, para que não precisasse voltar e não perdesse essa validade, né, que até o dia 16, para que o texto não caducasse, entrou, então, esse acordo, que seria aprovado, é considerado um jabuti, né, uma proposta que não tem a ver, segundo os parlamentares, com o AMP do frete, foi aprovado, mas no acordo o presidente Lula vai então vetar esse trecho da MP do frete, passando então a valer somente os demais trechos que se chegaram em um acordo aqui dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, viu, Daniel?
Beatriz, e bom, daqui a pouco eu aqui, André, o nosso querido Musa e o Mota, vamos discutir esse tema. Eu quero falar ainda sobre essa questão da anistia, essas expectativas de veto do presidente Lula. Mas eu queria saber, também discutimos aqui a aposentadoria dos agentes de saúde. Tem novidades aí no Congresso a respeito disso, Beatriz?
Tem sim, Daniel. Já foi aprovado em primeiro turno, até ouvi você falando aí, com 73 votos a 1. Lembrando que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, altera as regras, né, para a aposentadoria desses agentes comunitários de saúde, de combate a endemias, passando então a 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens, ambos com 25 anos de contribuição. Essa equivale a uma derrota ao governo, né, já que é uma proposta considerada uma pauta bomba. Houve uma tentativa, inclusive, da equipe econômica do governo de tentar negociar, mas o presidente Alcolumbre pautou essa proposta mesmo assim. Houve ali uma manobra para que tivesse cinco turnos, né, de debate. Hoje, então, foi votado já em primeiro turno e já segue sendo analisado o segundo turno, quando eu tiver atualização, que a expectativa é que seja aprovada rapidamente, assim como foi no primeiro turno. Eu já trago a atualização, né, dessa proposta, essa proposta de emenda à Constituição, tendo sido, então, aprovada, considerada uma pauta bomba para o governo, com um impacto de 27 bilhões de reais aos cofres públicos, podendo passar aí dos 80 bilhões com o decorrer dos anos, viu? Daniel, volto com você.
Obrigado, Beatriz. Boa noite para você. Olha, essa questão, né, sobre a multa, a anistia, a gente falava isso aqui, né? Não, a gente, aliás, eu até disse para você, Musa, você está acreditando no Alcolumbre? E, enfim.
Ontem isso.
Ontem. E olha que isso foi adiante. Eles aprovaram a anistia, agora a expectativa é de que o Lula vete. E aí, você vai dobrar a aposta?
Agora, sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Aí vou deixar para os universitários. Já fiz ontem, já assumi o risco ontem de dar um palpite. Agora, realmente, esse eu não consigo palpitar.
O que você acha, Mota?
Seus expectativas. Eu acho isso uma vergonha, né? Eu acho a aprovação desses dois projetos uma tristeza. A gente aqui colocando a esperança de que o Congresso, de que o Senado vai ajudar a reequilibrar o país, e a gente vê isso aí, a aprovação dessa MP do frete. Eu não conheço esse assunto em detalhes para falar com propriedade. O que eu sei é que nenhum tabelamento funciona. Tabelamento é uma coisa ruim. E o que eu sei também é que a esquerda sempre foi fã da anistia, né? E a gente achava que isso era convicção de verdade. Eu, na década de 1980... eu apoiei a campanha pela anistia ampla, geral e restrita, comprei um adesivo que a gente colocava no vidro do carro do meu pai, mas era tudo de mentirinha, porque a esquerda só apoia a anistia quando é anistia para terroristas e guerrilheiros de esquerda. Quando é qualquer outra coisa, qualquer outra corrente política, a esquerda quer que você se exploda. Então, desculpa o termo, é uma expressão técnica, né? É uma palhaçada. O Congresso aprovar isso, porque não tem tempo de aprovar outra coisa diferente, pelo que eu entendi, né? Foi isso que foi acertado, mas já contando que vai ser vetado pela presidência. Quanto a essa história da aposentadoria especial, Mais uma vez aqui a nossa espectadora Kátia. Ela disse o que eu penso. Ela disse o seguinte: essa aposentadoria especial fere a Constituição no artigo 5º, o princípio de que todos são iguais perante a lei. Porque é óbvio, você abre condições especiais para uma categoria, amanhã será outra, depois será outra, depois todo mundo vai ter aposentadoria especial. E quem é que paga essa conta? Resposta: não vai ter ninguém para pagar essa conta daqui a pouco.
Bom, vamos lá. O Mota colocou um ponto extremamente relevante. Não há caso na história que você consiga solucionar um problema tabelando preços. Isso não existe em nenhum lugar. Você traz uma solução de curto prazo para satisfazer os anseios mais imediatos. E vale lembrar que qualquer decisão a 3 meses das eleições é uma decisão puramente eleitoreira e populista. Você consegue, de alguma forma, conter os avanços inflacionários num primeiro momento imediato, porque você tabelou alguma coisa. Logo depois, isso respinga para outra situação em que acaba complicando ainda mais no preço. Então veja só, o primeiro ponto que nós temos que falar é que esse tabelamento do frete, ele não é proteção, ele é uma completa distorção da sensação econômica, da atividade econômica, falando. Ele pode resolver o problema do autônomo, do caminhoneiro autônomo no curto prazo, mas no médio e no longo prazo isso significa necessariamente produtos mais caros na gôndola, no supermercado para cada um de nós. Só que num primeiro momento, o governo consegue controlar a inflação, o IPCA, que é o índice oficial de inflação, para, obviamente, vir a público durante a campanha e dizer que alguma coisa está mais ou menos controlada. Mas a verdade é que o custo do Brasil fica mais caro com esse tabelamento. Não há nenhum tipo de solução de longo prazo que tabelar preço, que o preço nada mais é do que uma resposta econômica à livre oferta e demanda. Se você tabelar isso, você mata o mensageiro. E o terceiro ponto é, como eu falei, o timing eleitoral. Então, de novo, não olhemos apenas executivo e judiciário, olhemos também o legislativo, porque esses três estão jogando contra um desenvolvimento sólido de longo prazo no Brasil.
Mas por que essas pautas bombas elas surgem num momento pré-eleitoral? Isso devia ser feito de outra forma, não é, Musa?
Num país e num momento normal, sim. Mas veja que isso foi aprovado às pressas, depois de uma pressão de uma suposta greve que poderia tomar conta do país. E isso há poucos meses das eleições. Imagina parar o país e os produtos não chegarem numa gôndola 3 meses das eleições, onde um presidente, mesmo colocando 200 bilhões de reais na economia apenas em 2026, fora todas as emendas que nós comentamos aqui ontem, ele não consegue crescer, além da variação marginal, na composição ali nas principais intenções de voto. Então o que ele tem que fazer? Ele vai recorrer a pautas eleitoreiras mesmo. Que é justamente, gerou uma pressão, soluciona palativo. Gerou uma pressão, soluciona. Isso abre campo para mais uma vez nós carregarmos ao longo da nossa história mudanças estruturais que a conta chega mais lá na frente. Lembra, não existe nada mais permanente do que um imposto temporário. E isso funciona para qualquer decisão do governo.
Bom, mas então essas pautas são ruins para o povo.
Gasta.
Resumindo,
como o Mota falou e a nossa repórter Júlia mencionou, são bilhões a mais de gastos em um governo já completamente destruído fiscalmente.
A construção do seguro social em forma de aposentadoria, ela caminha para a falência certa. Eu vou explicar aqui usando uma analogia. Imagina que você mora num prédio que tem 50 apartamentos e o prédio tem 5 funcionários. Só que daqui a um ano não tem mais 50 apartamentos aí. A região ficou ruim, a condição de vida piorou e agora só tem 40 apartamentos que pagam esses 5 funcionários. Daqui a pouco não são mais 40, são 20. Daqui a pouco são 10. Daqui a pouco só tem 5 apartamentos ocupados, mas os 5 funcionários continuam lá. Então, é isso que acontece no sistema de seguridade social no Brasil. Tem cada vez menos gente contribuindo. E o sistema de seguro social de aposentadoria, quando você paga o INSS, tem gente que imagina que esse dinheiro vai para uma conta e fica lá esperando você se aposentar, e aí você saca dessa conta. Não é assim que funciona. O dinheiro que você paga do INSS, ele vai para pagar alguém que está aposentado. ele paga o benefício de pessoas. Só que tem cada vez menos gente pagando e cada vez mais pessoas aposentadas. E aí você cria aposentadorias especiais em que as pessoas podem se aposentar antes, você coloca um prego no caixão dessa história.
Bom, então se eu entendi bem, a gente tem esses dois projetos sendo ruins para o povo e essa história da anistia enfiaram ali no meio para ver se dava uma suavizada, né? E agradava, passava de uma forma agradável o problema. E aí vem o Lula e vai vetar a única parte que favorece ao povo, que é a anistia dessas multas absurdas, bilionárias, enfim, impostas aos caminhoneiros. Ou seja, o brasileiro não tem um segundo de sossego, é isso?
São regras que foram feitas para não dar certo. Como você falou ontem, você mencionou 100 mil reais, só pode chegar a 10, 15 milhões de reais essa multa. São regras, de novo, que foram feitas para não funcionar, não dá certo.
Bom, vamos lá, vamos seguir aqui um levantamento divulgado pelo Tribunal Superior.